Difusora.
Difusora.
Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor.
Certa Difusora, 2h42.
Sua canta e senti que a vida tá lá fora. Canta, voar, eu te vi as chances que uma vida pode dar pra alguém. Cantei, assim senti que fui muito mais além. Chega, fica perto de Deus, perto de Deus, perto de Deus, perto de Deus.
Já ganhou, like a mother to a child, like a father to a son. Great is the man that seems of wisdom. The word in this song pull me closer. All praises to God the Creator. In time of weakness is my strength. He's a friend and whom I can depend. The love we share together it can done. Stand up, say proud, me now run, me now run.
Perto de Deus, perto de Deus.
Sou rádio. Ouviu Difusora.
Difusora.
You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before. And what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving me is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all. All this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold. Once was, but it's faded away. These broken memories, I'm left here alone and afraid to say. Maybe you would be happier with someone else. Oh, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love. até o idoso.
Difusora.
Às vezes dá os dias de segundos cinzas, o tempo te taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, de segundo cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora pra recomeçar. É só ter vontade de felicidade. É bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá,
1.9 Débora Blando, Somente o Sol.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Ela está de volta a Curitiba.
Não me deixe só.
Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas.
Tudo que quer de mim.
Dia 16 de maio, um show especial que celebra a carreira da cantora, misturando grandes sucessos com músicas novas, pra você sentir e cantar junto. E tem mais, você pode ganhar ingressos. Corre lá no nosso Instagram, @difusorafm101.9, e saiba como participar.
E é só você.
Difusora FM, a sua parceira nos grandes shows.
Difusora.
Terra Madre, há 20 anos, celebrando a verdadeira cozinha italiana em Curitiba. Massas artesanais feitas diariamente. Receitas que atravessam gerações e uma experiência que começa no primeiro aroma e fica na memória. Clássicos que são a marca da casa, a autêntica carbonara, o mignon com risoto de cogumelos e a nossa tradicional língua com purê de batata, preparada com técnica e sabor únicos. E para acompanhar, uma carta de vinhos assinada pelo especialista Rafael Zanetti, com rótulos escolhidos para cada momento. Terra Madre, tradição, elegância e sabor em cada detalhe. Reserve sua mesa pelo WhatsApp 3335-6070.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Difusora 13.3.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quinta-feira, 14 de maio de 2026. Faltam 231 dias para acabar o ano. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Preço do ovo de galinha volta a subir nas granjas. IPVA menor aquece mercado automotivo no Paraná. Lula anuncia fim da taxa das blusinhas em ano eleitoral. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou nesta terça-feira recursos na ordem de 741 milhões de reais para 12 municípios paranaenses, num investimento que contempla construção de creches, pavimentações urbanas e rurais e iluminação pública, entre outros espaços, para garantir um melhor atendimento à população das regiões Central, Oeste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Centro-Sul e do Vale do Ivaí. Ratinho Júnior disse que esse fluxo de investimento só é possível por causa da gestão financeira executada pelo Estado nos últimos anos.
Essa é a organização financeira do Estado do Paraná, né? O Banco Central colocou o Paraná como a melhor gestão financeira hoje do Brasil, em termos de saúde fiscal e financeira. Isso nos dá a tranquilidade de fazer grandes investimentos. Então, essa transformação, ela acontece cortando mordomias, organizando o caixa, um bom planejamento e uma parceria com os municípios, né? Os prefeitos fazendo seus projetos, encaminhando para as nossas secretarias e a gente conseguindo organizar essa liberação de recursos que vem colocando o Paraná como o estado que mais tem obras no Brasil para melhorar a vida das pessoas.
Cerca de 249 milhões e 600 mil reais foram destinados a dois municípios da região sudoeste, Pato Branco e Nova Esperança do Sudoeste. Pato Branco recebeu 224 milhões e 800 mil, que envolvem a duplicação da PR-493, a pavimentação de estradas e sinais, melhorias no aeroporto, em creches também, entre outras ações. Segundo o prefeito Jerry Dutra, os investimentos em parceria com o estado estão promovendo uma transformação na infraestrutura da cidade.
Somos extremamente gratos porque nós estamos conseguindo trabalhar nas várias áreas, seja ela na construção de creches, que inclusive acredito que ano que vem a gente vai estar zerando fila de creche no município de Pato Branco, graças, reforço aí a atuação do governo do estado, e vias que são extremamente importantes, vias municipais, nós não vamos ter mais ruas de calçamento, estradas rurais que são acesso às principais comunidades, todas elas serão asfaltadas, além do nosso aeroporto.
Três municípios do Noroeste também tiveram recursos liberados: Nova Esperança, Paranavaí e Rondon. O investimento somado é de 224 milhões e 100 mil reais. Paranavaí recebe 43 milhões e 100 mil, com a maior parte voltada para a iluminação de LED, substituindo 11.800 antigas luminárias tradicionais pelo modelo mais moderno e econômico. Estradas rurais, maquinários, uma creche e também uma unidade nova do Meu Campinho estão no conjunto de investimentos também. O prefeito Maurício Gellen celebrou o repasse.
É muito importante essa parceria que o município tem com o governo do estado. E o governo do estado tem essa visão de ajudar os municípios a se desenvolverem. E Paranavaí não é diferente. Nós teremos investimentos anunciados de mais de 40 milhões de reais, onde serão aplicados em dar estrutura mínima suficiente necessária para termos uma cidade cada vez melhor.
Outros 102 milhões e 200 mil reais são investidos em Matelândia, Missal e Nova Aurora. Nova Aurora vai pavimentar a estrada rural Quatro Bocas em uma extensão de 7,4 quilômetros, além de construir uma instituição de longa permanência para idosos, um centro de referência de assistência social na região do loteamento São José e uma creche, fora outras ações. O aporte total é de 36 milhões e 300 mil reais. O prefeito de Nova Aurora, conhecido como Pecinha, ressaltou que outras melhorias patrocinadas pelo estado já estão em andamento na cidade.
Hoje nós temos lá estradas rurais, né, já está licitado em execução 15 km, nós temos 10 ainda para ser assinado, nós temos centro de convivência, né, nos nossos bairros, capela, campinho, enfim, asfalto, né, recape, são muitos investimentos mesmo que traz melhores condições de vida a toda a nossa população.
Reserva do Iguaçu, no Centro-Sul, Santa Mariana, no Norte, Mato Rico, na região central, e Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, receberam somados 165 milhões de reais para investimentos. A lista completa de verbas e melhorias pode ser acessada no site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A primeira aula da Escola do Mar reuniu nesta terça-feira na Ilha das Cobras, em Paranaguá, moradores de diferentes regiões do litoral paranaense para aprender novas técnicas de confeitaria e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda. Na aula inaugural do curso gratuito de preparo de bolos e tortas, os participantes começaram as atividades práticas. A turma reúne pessoas entre 16 e 68 anos, entre elas estudantes da rede estadual, pescadores artesanais, confeiteiras e aposentados. Desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, o SENAC Paraná e o Instituto Água e Terra, a formação marca o início das atividades da Escola do Mar, projeto voltado à qualificação profissional nas áreas de gastronomia e turismo. Com aulas até 9 de junho, o curso aborda técnicas de confeitaria, preparo e decoração de bolos e tortas, além de conteúdos sobre higiene e segurança alimentar, manipulação de alimentos, gestão, custos e atendimento. O chefe do Departamento de Educação Profissional da Secretaria da Educação, Anderson Muniz Canizella, afirma que a proposta busca ampliar o acesso à qualificação profissional para diferentes públicos da região.
Esses cursos estão sendo voltados diretamente para os nossos alunos da rede estadual, mas também para a comunidade de Paranaguá, das ilhas, do entorno em si, do modo geral. É um papel muito importante na ação de qualificação dessas pessoas, para que elas possam justamente se capacitar, se aperfeiçoar e, acima de tudo, buscar uma melhor renda, um melhor ganho dentro da experiência e daquilo que ele estará aprendendo dentro desse processo de formação que estará tendo aqui na ilha.
A parceria com o Senac Paraná viabiliza a oferta dos cursos por meio do programa Senac de gratuidade, além do suporte técnico e operacional das atividades desenvolvidas na ilha. O gerente executivo do Senac Paranaguá, Gilberto Pereira Dias, explica como funciona a formação.
Nós começamos, né, com um curso de 36 horas, preparo de bolos e tortas. É o primeiro curso que nós estamos experienciando aqui nesse espaço para entender como é que funciona, porque para nós também é tudo novo essa estrutura. Desde o transporte dos nossos estudantes até a Ilha das Cobras e também os insumos. Então nós começaremos com este curso, 36 horas, toda segunda e terça-feira, das 8 ao meio-dia, pela questão do transporte também marítimo, que se faz necessário a gente se adequar a esta configuração aqui na ilha. E na sequência, assim, nós vamos ofertar mais cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional aqui na Escola do Mar.
Entre os participantes está o pescador artesanal Wellington Correia dos Santos, morador da Ilha do Almeida, em Guaraqueçaba, que vê na iniciativa a oportunidade de ampliar conhecimentos e gerar novas possibilidades de renda.
Como é o primeiro curso, né, eu me sinto privilegiado de estar aqui e aprender também a cozinhar. Eu gosto de fazer algumas coisas, frutos do mar e tal. E agora vai ser a parte das tortas, né, salgados e doces, e vai ser ótimo.
A aposentada Cleusa Maria Nunes Pedro, moradora de Paranaguá, também destaca o simbolismo da abertura da Escola do Mar.
Eu sempre ouvia falar o seguinte, que aqui só era conhecido por políticos, né? Porque a gente só ouvia falar. Então a gente sempre tinha curiosidade em saber. Eu sempre tive, porque eu gosto muito de ilha, eu gosto muito de mato, eu gosto de mar, gosto mesmo. Tem uma ilha próxima aqui que eu sempre venho nela. Sempre foi, tipo, aquela curiosidade. E agora chegou a oportunidade de conhecer esse lugar. Que a gente só via por televisão, por comentários, né? E sempre em campanha política. Os políticos usavam, né? Era uma ilha deles, né? Então agora ela passa a ser nossa.
Concebida para unir teoria e prática, a Escola do Mar foi estruturada dentro do Parque Estadual Ilha das Cobras para proporcionar aprendizado em contato direto com a realidade do território. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia, as expectativas dos hóspedes de hotéis e pousadas também aumentam. De acordo com um estudo feito pela Booking, 65% dos consumidores no país esperam que o check-in automatizado e personalização de ambientes essenciais para atender um público que busca jornadas mais intuitivas desde o momento da reserva. Ronaldo Guimarães, especialista em turismo e subcoordenador do Grupo Temático de Logística no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, destaca que a tecnologia não serve para substituir o contato humano, mas sim garantir o foco na hospitalidade.
Para o hoteleiro, isso significa eficiência operacional. Agora, é o requisito básico para não perder o cliente ao permitir que o hóspede controle o ambiente pelo próprio celular ou informe suas preferências antecipadamente, trazendo agilidade do check-in. O hotel entrega conforto sob medida, enquanto garante a segurança dos dados. A personalização inteligente não precisa ser invasiva. O objetivo é usar a inteligência artificial para antecipar desejos e não para monitorar hábitos de forma oculta. Para os pequenos empreendedores e hotéis independentes, em vez de grandes investimentos, o foco deve ser em soluções acessíveis, como automação de mensagens. Ao eliminar burocracias manuais, até a menor das pousadas consegue oferecer a agilidade que o mercado moderno exige.
Segundo o estudo da Loading Technologic Studying 2026, 35% dos setores hoteleiros planejam permitir que os clientes controlem os quartos por meio de dispositivos móveis próprios. Guilherme Bima, dono da Pousada do Rock em Arraial da Ajuda, na Bahia, ressalta que a tecnologia pode ajudar pousadas menores junto à personalização e preferências do cliente.
Os hóspedes têm preferência, sim, por processos mais ágeis, uma comunicação mais clara, tudo que a gente puder fazer para acelerar o processo, a gente tenta fazer. A tecnologia pode ajudar muito nas pousadas menores, né? Seus processos de check-in, de check-out. Sobre personalização da estadia, também é um ponto positivo, um ponto forte de pousadas menores um pouco, como a nossa pousada é temática também, cada quarto é personalizado da banda. Então a gente não tem quarto 1, quarto 2, nós temos quartos Beatles, quarto Elvis, quarto Led Zeppelin. A gente criou um totem com uma playlist exclusiva, isso também faz muita diferença. E a gente tem muito resultado positivo disso.
Essa transformação é impulsionada em grande parte pela popularização de dispositivos inteligentes que vem redefinindo o que os consumidores esperam de ambientes conectados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Via Araucária, concessionária responsável pela duplicação do contorno norte de Curitiba, já começou os serviços de pavimentação entre os quilômetros 5 e 7 da PR-418. Com isso, a obra entrou em um novo patamar de execução, chegando a 40% do total. O contorno norte foi a primeira intervenção de duplicação iniciada dentro do novo modelo de concessões rodoviárias do Paraná, no lote 1 e também entre os demais. Os trabalhos começaram em 18 de junho do ano passado e chegam nesse momento a 400 colaboradores atuando diretamente nesse trabalho. A duplicação é uma obra estratégica para a mobilidade de toda a região metropolitana de Curitiba e, quando terminada, vai ampliar a fluidez no tráfego, reduzir acidentes e contribuir para o desenvolvimento logístico e econômico regional. O projeto de duplicação desta primeira etapa abrange cerca de 16 quilômetros de extensão entre os quilômetros 5 e 21 da PR-418 e prevê a construção de 7 novos viadutos, com a conclusão prevista já para o ano que vem. Apenas no contorno norte de Curitiba estão sendo investidos mais de 170 milhões de reais. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Copa do Mundo de 2026 está chegando e o aquecimento para o Mundial vem dando o que falar. Por exemplo, o sonho da última dança de Luis Suárez parece ter chegado ao fim. De acordo com informações divulgadas pela imprensa uruguaia, o veterano atacante não foi incluído na pré-lista da seleção para a Copa do Mundo de 2026. A decisão de Marcelo Bielsa confirma a tendência de renovação que o treinador argentino vem impondo na equipe desde que assumiu o comando da Celeste. Recentemente, Suárez tinha reacendido as esperanças da torcida uruguaia com declarações públicas dizendo que jamais diria não a uma convocação. Mas parece que esse legado intocável chegou ao fim, em grande estilo, viu? Foram 69 gols em 143 jogos. Luis Suárez, portanto, encerrando a sua trajetória em mundiais como uma das figuras mais emblemáticas da história do futebol uruguaio. Outra seleção que vem dando também noticiário é a seleção espanhola, que também divulgou a sua pré-lista dos 55 jogadores pré-convocados e com duas ausências que geraram um eco na imprensa local. O lateral do Real Madrid, Carvajal, e o atacante do Como. Campeões da última Eurocopa, Morata, Jesus Navas e Carvajal não estarão presentes na Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11 de junho. E para a gente trazer um destaque curioso e interessante, porque até agora só um jogador de linha atuou em Copa do Mundo depois de completar 40 anos. E esse jogador foi Roger Milla, de 42 anos. Ele jogou em 1994. Só que nesta edição de 2026, podemos ter recorde. 4 jogadores acima dos 40 anos estão nas pré-listas das suas seleções. Um deles é Cristiano Ronaldo, que tem 41 anos, Luka Modric, com 40, tem o Dzeko, com 40 anos, e o Sebastián Soria, com 42. Agência Rádio Web com giro da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o CNPG, instituiu uma comissão do Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios para acompanhar a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 no Brasil. A comissão será responsável por articular, fiscalizar e acompanhar ações voltadas à segurança, prevenção e repressão da violência nos estádios e em áreas relacionadas aos jogos e demais eventos esportivos internacionais. O presidente do CNPG e procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, destacou a atuação integrada da comissão.
O GENECOV, Grupo Nacional de Combate à Violência nos Estádios, atuará em articulação com ministérios públicos estaduais, órgãos de segurança pública, com a FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e demais instituições envolvidas na organização dos eventos. O objetivo é fiscalizar as condições de segurança dos estádios, o acompanhamento da infraestrutura esportiva, o monitoramento de sanções relacionadas a atos de violência e discriminação, além da realização de visitas técnicas e equipamentos esportivos utilizados em competições nacionais e internacionais no país.
A comissão também poderá propor convênios, termos de cooperação técnica e protocolos de atuação conjunta entre órgãos públicos, entidades esportivas e forças de segurança. Ao final da Copa do Mundo Feminina de 2027, será elaborado um relatório com os resultados das ações desenvolvidas e propostas de aperfeiçoamento institucional. O grupo é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbert Gonçalves Santos. A comissão conta ainda com representantes de ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal, entre eles a promotora de justiça baiana, Thelma Leal, e o conselheiro do CNJ, João Paulo Schuquer. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Na série Curiosidades sobre os países da Copa do Mundo de 2026, vamos falar sobre o Marrocos neste episódio. Afinal, Marrocos encanta o mundo com cultura milenar, sabores marcantes e tradições únicas. Você sabia que o mesmo país que abriga o maior deserto do mundo, que é o Saara, também conta com tempestades de neve? Pois é, isso mesmo. Na parte sul do Marrocos, principalmente perto das montanhas como Jebel e Toubkal, é muito comum ver neve durante algumas épocas do ano. E quando a gente fala em comida marroquina, a gente já pensa logo no tempero. Até porque isso é uma coisa que não falta na comida marroquina. Suas famosas especiarias são usadas abundantemente, deixando sempre os pratos ainda mais saborosos e intensos. E sabe o que é mais legal disso? É que quase todos os condimentos são cultivados localmente, como o açafrão, hortelã, canela, pimenta preta, azeitona e também as laranjas. E as cidades marroquinas, hein? São conhecidas pelos mercados tradicionais, onde é possível encontrar aqueles tapetes artesanais, perfumes, especiarias, peças feitas à mão. Em lugares como Marrakech, por exemplo, as ruas são estreitas, muito movimentadas, e elas fazem parte da experiência cultural do país. Inclusive, o Marrocos tem uma extensa lista de patrimônios mundiais da Unesco. É um país riquíssimo culturalmente. E sabe o que eles gostam por lá? Chá. Você não pode passar por Marrocos e não provar o chá verde com hortelã. É a bebida mais popular do país. Ele é servido diariamente em todas as refeições e ainda é usado como símbolo para desejar boas-vindas aos seus visitantes. Pois é, o Marrocos é um país exótico, localizado na parte noroeste do continente africano, com diversidade cultural, paisagem fenomenal, o que torna um dos lugares mais interessantes para se visitar no mundo. Marrocos, que está na Copa do Mundo de 2026 e tem estreia marcada contra a seleção brasileira no dia 13 de junho, em Nova Jersey. Agência Rádio Web, com curiosidades da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A qualidade do chocolate depende também da quantidade de sua matéria-prima, o cacau. O fruto do cacaueiro é cultivado no Brasil, principalmente no Pará e na Bahia. E quanto maior sua porcentagem em uma barra de chocolate, por exemplo, mais sabor sente o consumidor. Por isso, o produtor da marca Baiani Chocolates, Tuta Aquino, também vice-presidente da Associação Bean to Bar Brasil, que representa fabricantes de chocolate fino, comemorou a sanção do presidente Lula na última segunda-feira, a lei que endurece as regras de produção. Para ele, a nova legislação ajuda o consumidor a tomar decisões mais conscientes sobre o produto adquirido.
Eu vejo com bons olhos que isso é uma mudança que ajuda uma desinformação que anteriormente era adotada como praxe. No momento de tomar uma decisão de compra, o consumidor pode avaliar se aquilo para ele é um produto que vale a pena. Eu acho que essa mudança vai ter um impacto positivo para quem gosta de consumir chocolate com alto teor de cacau, aonde a gente vai ter agora a possibilidade de entender melhor o que você está comprando como consumidor, né?
A lei aumentou porcentagens mínimas de cacau para o produto ser considerado chocolate e exigiu que esse índice esteja detalhado na embalagem. A legislação anterior de 2022 exigia no mínimo 25% de sólidos de cacau. Agora, o mínimo é de 35%. A mudança afeta um produto que ficou conhecido como sabor chocolate, com teor baixo de cacau e que teve má repercussão com o público.
Isso, na realidade, é um reflexo de uma variação muito grande de preço de cacau, que aconteceu no pico em 2024, a indústria se readecou, colocando como prioridade aqui em alguns produtos de alto consumo, né, mais populares, um produto que ainda atenda essa fatia da população que consome um chocolate mais comercial que muitas vezes já não tem um conteúdo muito alto de cacau.
O texto também especificou mínimos percentuais para outras modalidades de chocolate, como chocolate branco, ao leite, em pó, achocolatado, entre outros. Quando o produto vendido não se enquadrar nas descrições da lei, a embalagem também não poderá conter imagens ou termos que induzam o consumidor ao erro. A lei entra em vigor após 360 dias da data de publicação oficial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os ministros Nunes Marques e André Mendonça foram empossados na noite desta terça-feira, presidente e vice, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os dois foram indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e vão conduzir as eleições gerais deste ano. A cerimônia protocolar contou com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos presidentes do Senado e da Câmara, senador Davi Alcolumbre e deputado Hugo Mota. Como de praxe, todos os ex-presidentes da República foram convidados, inclusive Jair Bolsonaro e Fernando Collor de Mello, ambos em prisão domiciliar. apenas o ex-presidente José Sarney participou da cerimônia. Em discurso, Nunes Marques reforçou a soberania popular por meio do voto.
Reputa essencial que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com sua missão constitucional de organizar, orientar e fiscalizar as eleições para que sejam eleições limpas e transparentes. É dessa maneira que cada voto deve ser computado como expressão da soberania popular. Haja respeito à liberdade de expressão e de pensamento. Em qualquer democracia consolidada é fundamental que se observem essas liberdades, que permitem as trocas de ideias e o adequado debate sobre todas as questões efetivamente relevantes para o cidadão e, portanto, para a sociedade.
As autoridades que o precederam no discurso, entre elas o presidente da OAB, Beto Simonetti, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defenderam a confiabilidade das urnas eletrônicas, mas Nunes Marques não mencionou.
O processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.
O novo presidente do TSE manifestou preocupação com o uso indevido de inteligência artificial no processo eleitoral e também com a manipulação do eleitor por meio de desinformação pelas redes sociais.
A liberdade do voto depende de um ambiente comunicacional em que as pessoas possam ouvir, falar, discordar, refletir e formar suas convicções sem intimidação. A internet e as redes sociais tornaram extremamente complexo o trabalho de assegurar a livre manifestação do pensamento, haja vista as inúmeras formas de intrusão da desinformação e de manipulação cognitiva. Mas a liberdade é sempre um fruto delicado numa árvore espinhosa. É preciso habilidade e paciência para acolhê-la.
Cássio Nunes Marques, que completa 54 anos no próximo sábado, é natural de Teresina e comandará o TSE pelos próximos 2 anos. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, antes de tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O presidente Lula surpreendeu e anunciou, no início da noite desta terça-feira, o fim da chamada taxa das blusinhas, o imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até 50 dólares feitas por plataformas digitais. A proposta foi oficializada por meio de uma medida provisória e ocorre em ano eleitoral, quando o petista precisa melhorar a sua imagem junto à população. A cobrança havia entrado em vigor em 2024, após a aprovação do Congresso, como forma de equilibrar a concorrência entre plataformas internacionais e a indústria brasileira. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que a medida entra em vigor imediatamente e afirmou que o governo decidiu avançar após a regularização do setor de compras internacionais.
Que os dois atos saíram juntos no Diário Oficial, medida provisória e já a portaria da Fazenda zerando, portanto, a partir disso, ela entra imediatamente em vigor.
O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a redução dessa tributação busca atender parte da população brasileira que depende dessas compras internacionais.
É que são produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, o que o senhor está fazendo é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres. Então, o senhor está melhorando o perfil da nossa tributação.
A decisão ocorre mesmo após a arrecadação bilionária gerada pelo imposto. Para ter ideia, só nos 4 primeiros meses deste ano, o governo arrecadou quase 1 bilhão e 800 milhões de reais só com a taxa das blusinhas, sob encomendas internacionais feitas em portais como Shein, AliExpress e outros. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Poupa Tempo Paraná.